Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, à primeira vista parece um manual de instruções bem denso.
Sim, bem técnico.
Muito! É um trecho de uma norma nova, o Provimento 195, que vai mudar, assim, completamente a forma como os imóveis são registrados no Brasil a partir de 2025.
Isso.
A fonte é bem jurídica, mas nosso trabalho aqui é traduzir isso, né? Bora tentar entender o que essa papelada toda significa na vida real de quem tem, ou sei lá, sonha em ter um imóvel.
Com certeza.
A ideia que eles usam, e que eu achei ótima, é que a matrícula de um imóvel é como se fosse o RG dele.
É a analogia perfeita.
E o que a gente vai ver é que esse RG está prestes a ganhar, tipo, foto 3D, impressão digital e até o tipo sanguíneo.
Exato. E essa mudança toda não é só para deixar o documento mais completo por acaso, sabe?
Imagino que não.
Ela é uma resposta direta a décadas de problemas históricos no Brasil. A gente está falando de grilagem de terras, disputas por limites que nunca terminam, fraudes,
Uma confusão.
uma coxa de retalhos. A informação do imóvel estava num canto na prefeitura, outra no governo federal, outra no órgão ambiental. A ideia agora é costurar tudo isso num lugar só, a matrícula.
Certo.
É uma tentativa de criar um sistema de alerta, sabe? Contra irregularidades e trazer muito mais segurança para todo mundo.
Entendi, é dar uma arrumada na casa que estava bem bagunçada. Mas antes da gente entrar nessa faxina geral, me ajuda a visualizar o que a gente tem hoje.
Claro.
Se eu pegar a matrícula de um imóvel, um documento mais antigo, o que eu vou encontrar lá? É um negócio simples?
Então, na teoria, deveria ter o essencial: o número da matrícula naquele cartório, a data em que foi criada, quem é o dono.
Com CPF, estado civil, essas coisas. Inscrição.
Muitas vezes é algo poético, mas pouco prático. Tipo, o terreno que vai do córrego da Anta até a figueira centenária.
Nossa, imagina a confusão. A figueira morre, o córrego muda de curso e aí?
Exatamente. Você também encontraria a área do imóvel e os vizinhos, os chamados confrontantes. E um ponto crucial é o que a gente chama de princípio da continuidade.
Continuidade.
É, cada matrícula menciona o registro anterior, criando uma corrente, um histórico da propriedade.
Ah, faz sentido.
O problema é que, mesmo com essa corrente, as informações de cada elo eram muitas vezes frágeis, imprecisas. A base era um pouco arenosa. Agora, a ideia é construir em cima dessa base, mas com tijolos de concreto.
Certo, trocar a descrição poética por uma mais matemática, digamos. Então vamos para essas novidades. Por onde essa revolução toda começa?
Começa com a criação de uma identidade única. Pensa no Brasil como um quebra-cabeça gigante, onde cada peça é um imóvel.
Ok.
Antes, cada cartório desenhava suas peças do seu jeito, com sua própria numeração. A primeira grande mudança é o Código Nacional de Matrícula, o CNM.
CNM.
É como se o governo dissesse: a partir de agora, toda peça do quebra-cabeça vai ter um número de série único válido no país inteiro.
Ah, isso faz todo sentido. Vira um CPF para cada terreno, casa ou apartamento no Brasil.
Exatamente.
Fica muito mais fácil de achar e cruzar informações, imagino.
Infinitamente mais fácil. Acaba com a chance de existirem duas matrículas com o mesmo número em cartórios diferentes, o que hoje, acredite, acontece.
Sério?
Sim. E junto com isso, vem outra regra que parece boba, mas é fundamental: a padronização da área. É a segunda peça dessa organização.
E o que seria isso?
O governo basicamente disse: e todo mundo vai usar a mesma régua. Imóveis urbanos, a partir de agora, só em metros quadrados, M quadrado. Imóveis rurais, só em hectares, A.
Peraí, mas só isso, mudar a unidade de medida faz tanta diferença assim? Parece um detalhe.
É um detalhe que vale milhões. Eu já vi um caso onde duas matrículas rurais descreviam a mesma área, mas uma usava alqueires paulistas e a outra hectares.
E aí?
Ninguém sabia ao certo o tamanho real da sobreposição. A confusão gerou um processo judicial que se arrastou por mais de uma década. Forçar um padrão único elimina esse tipo de ambiguidade que alimenta litígios.
Uau! Ok, estou convencida. Um detalhe que resolve problemas gigantescos. Agora você falou de matemática, e isso me leva para a parte que parece ser a mais complexa: o tal do georreferenciamento.
Ah, sim.
O que é isso exatamente? É botar o imóvel no Google Maps?
É quase isso, mas com uma precisão de centímetros, que o Google Maps não tem.
Ah, bem mais preciso.
Georreferenciar é basicamente usar tecnologia de satélite, um GPS de altíssima precisão, para criar um mapa digital exato do seu imóvel, com coordenadas geográficas que são únicas no planeta.
Certo.
É a terceira e talvez a mais importante etapa para montar o quebra-cabeça. Garantir que cada peça se encaixe perfeitamente no seu lugar, sem invadir o espaço da outra.
E isso vai ser obrigatório para todo mundo? Vou ter que contratar um topógrafo para medir meu apartamento de 50 metros quadrados?
Não. E aqui a lei foi bem inteligente, criando regras diferentes. Para imóveis urbanos, como seu apartamento, a regra geral é que o georreferenciamento é opcional.
Opcional?
Você pode fazer se quiser ter uma descrição super precisa, mas não é obrigada. A exceção é em casos de regularização fundiária urbana, a REURB.
REURB.
Que é quando o poder público está organizando assentamentos informais. Aí sim é uma ferramenta essencial, mas para o dia a dia da cidade não precisa se preocupar.
Que alívio. Mas e no campo? Para os imóveis rurais a história é outra, né?
Completamente outra. No campo, o georreferenciamento já era uma realidade, mas agora as regras ficam mais claras. Ele se torna obrigatório em situações muito específicas.
Quais, por exemplo?
Aquelas que alteram a forma do imóvel. Por exemplo, se um proprietário, vamos chamá-lo de Pedro, quiser dividir a fazenda para vender uma parte...
O que a lei chama de desmembramento.
Isso. Aí ele é obrigado a fazer o geo da área nova e certificar isso no INCRA.
Certificar no INCRA, o que isso significa na prática?
Significa que o Pedro contrata um profissional credenciado que faz o mapa. Esse mapa, chamado de memorial descritivo, é enviado para o INCRA.
Ok.
O INCRA, então, joga essas coordenadas no sistema nacional dele e verifica se aquele desenho não está invadindo uma terra indígena, uma unidade de conservação ou, principalmente...
A fazenda do vizinho.
A fazenda de outro proprietário que já foi certificada. É um selo de, ok, essa sua peça do quebra-cabeça não está em cima de nenhuma outra. É a principal arma para combater a grilagem.
Faz todo sentido. A obrigatoriedade é para quando você mexe nas divisas. Mas e se eu só herdei a fazenda da minha avó e quero passar para o meu nome sem mudar nada, só titularidade?
Nesse caso, de uma simples transferência do imóvel inteiro, a lei diz que o georreferenciamento é facultativo.
Ah, então não precisa.
Não precisa. Ou seja, a Ana, que herdou a fazenda, pode registrar em seu nome sem precisar fazer o geo naquele momento. Ela pode fazer se quiser, para valorizar o imóvel e ter mais segurança, mas não é uma imposição.
Entendi. A regra é, mexeu nos limites, precisa de geo.
Só trocou o nome do dono é opcional.
Exato. Ok, isso deixa bem mais claro. Agora, a gente falou de CPF, de mapa com GPS, mas parece que tem mais informação entrando nesse novo RG do imóvel. A fonte fala de uma sopa de letrinhas.
Sim, é uma boa definição.
Um monte de códigos de outros cadastros do governo.
E essa é a parte da integração. A matrícula vai deixar de ser um documento isolado do cartório e vai passar a ser um verdadeiro hub, um ponto central que conecta a propriedade física com as suas obrigações em outras esferas.
Ok, então vamos decifrar essa sopa. Qual o primeiro ingrediente?
Para os imóveis urbanos, o primeiro é o CIF, Cadastro Imobiliário Fiscal.
CIF. É aquele número do IPTU?
Esse mesmo. É aquele número que a sua prefeitura usa para te mandar o carnê do IPTU.
Certo. E por que eu deveria me importar de ter isso na matrícula do meu imóvel?
Porque isso conecta o registro da propriedade à sua situação fiscal no município. Hoje, é surpreendentemente comum alguém vender um imóvel com uma dívida gigantesca de IPTU.
E o comprador não sabe.
E o comprador só descobre a surpresa depois de fechar o negócio. Com o CIF na matrícula, a primeira coisa que um comprador diligente ou um banco vai fazer é consultar a situação daquele código na prefeitura. A transparência é imediata.
É uma proteção para o comprador, então. E para os imóveis rurais, a lista de códigos é maior, imagino.
Bem maior, refletindo a complexidade do campo. Primeiro, temos o CCIR, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, que é emitido pelo INCRA.
CCIR.
É o documento que prova que o imóvel está cadastrado no Sistema Fundiário Nacional. Sem ele em dia, você simplesmente não pode vender, doar ou hipotecar a terra.
Ok.
Depois vem o NIRF, que é o número do imóvel na Receita Federal, para o pagamento do ITR, o Imposto Territorial Rural.
Certo, até aí tudo bem, são cadastros que já existiam. Mas tem um que sempre gera muita discussão, o tal do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Ele entra nessa história também?
Entra e com força total. A inclusão do número de inscrição no CAR é talvez a mudança de maior impacto para o agronegócio.
Por quê?
O CAR é a identidade ambiental da fazenda, sabe? É lá que o produtor declara o que é área de produção, o que é reserva legal, o que são áreas de preservação permanente.
As matas perto dos rios, por exemplo.
Isso, as matas ciliares.
E qual a consequência de ter esse número estampado na testa do imóvel, que é a matrícula?
A consequência é que a situação ambiental do imóvel passa a ser pública e diretamente atrelada ao direito de propriedade. Um banco, ao analisar um pedido de crédito rural, vai poder verificar na matrícula e no sistema do CAR se aquela fazenda tem, por exemplo, um embargo por desmatamento ilegal.
Uau!
Um comprador de soja na Europa pode exigir a matrícula para confirmar a conformidade ambiental da área. A informação deixa de ser uma coisa à parte e passa a ser intrínseca ao imóvel.
Isso é gigantesco! Muda o jogo da responsabilidade ambiental. E, nas fontes, eu vi um detalhe sobre empresas que compram terras. Como funciona isso?
Bem observado. Para imóveis rurais comprados por uma pessoa jurídica, uma empresa, a matrícula agora vai ter que informar a nacionalidade de quem detém a maior parte do capital social.
Ah, para saber se é capital estrangeiro.
Exatamente. É para dar mais efetividade a uma lei antiga, de 1971, que restringe a compra de terras por estrangeiros. O governo quer saber não só qual é o CNPJ dono da terra, mas quem de fato está por trás daquele CNPJ. É mais uma camada de controle.
Entendi. Então, além de toda essa parte técnica de códigos e coordenadas, a descrição do dia a dia do imóvel também melhora, certo? Acaba aquela história da figueira centenária.
A ideia é essa. Para os imóveis urbanos, a matrícula deve ter o CEP, o endereço completo, o bairro e até pontos de referência.
E para os rurais?
Para os rurais, o nome de um povoado próximo, uma estrada principal. A meta é que qualquer pessoa, e não só um engenheiro, consiga ler a matrícula e ter uma boa ideia de onde fica aquele imóvel. Torna o documento mais útil na prática.
Tudo isso é uma montanha de novas exigências. Eu fico pensando no proprietário que tem uma fazenda há 50 anos. Com um documento amarelado guardado na gaveta.
Sim.
Ele vai ter que se virar para conseguir todos esses códigos e mapas de uma hora para outra. Bate um certo desespero.
Calma, não precisa de desespero. A norma foi bem razoável e criou uma regra de transição suave.
Como assim?
Para as matrículas que já existem como a desse proprietário, a atualização só será exigida no próximo negócio que ele for fazer com o imóvel.
E o que seria esse próximo negócio?
Uma venda, uma doação, um financiamento em que ele deu o imóvel como garantia. Qualquer ato voluntário que precise ser levado ao registro no cartório.
Ah!
Quando ele for fazer isso, aí sim o oficial do cartório vai dizer, ok, para registrar essa venda, o senhor precisa me apresentar o georreferenciamento, o certificado, a inscrição no CAR, o CCIR atualizado.
Entendi. A atualização acontece de forma orgânica conforme os imóveis vão sendo negociados no mercado.
Ah, bom. A atualização é feita na próxima vez que você mexer no documento. Faz sentido. E para um loteamento novo, ou uma matrícula que for aberta do zero depois que a regra entrar em vigor.
Aí não tem choro. Qualquer matrícula aberta a partir de 3 de junho de 2025 já tem que nascer com esse novo RG completo.
Já nasce pronta.
Já vem com CNM, com todos os códigos, com as coordenadas geográficas. Já nasce no novo padrão, muito mais seguro e completo.
Ufa, bem mais claro. Então, se a gente for resumir a ópera, o que estamos vendo é o RG do imóvel, deixando de ser um papel antigo, para virar um smart card.
Ótima definição. Ele vai ter um número único nacional, o CNM, uma foto 3D de alta precisão com georreferenciamento, especialmente no campo, e vai estar conectado online com a Prefeitura, a Receita Federal e os órgãos ambientais. É isso.
É a síntese perfeita. A matrícula está se tornando o centro nervoso de toda a informação relevante sobre uma propriedade. deixa de ser apenas um registro de quem é o dono para ser um painel de controle completo da situação legal, fiscal e ambiental do imóvel.
E isso, claro, nos leva a pensar no futuro.
Com certeza. E aqui fica uma provocação para quem nos ouve refletir. Com a matrícula se tornando esse grande centro de informações integradas, conectando dados fiscais, ambientais do CAR, fundiários do INCRA, qual será o próximo passo lógico? Fica a reflexão. No futuro, será que uma irregularidade apontada no cadastro ambiental rural como um desmatamento ilegal poderia, de forma automatizada e instantânea, criar um bloqueio na matrícula impedindo a venda ou acesso a crédito para aquele imóvel? A tecnologia e essa integração de dados não apenas abrem essa possibilidade, como talvez a tornem inevitável.